noite, irmãos e irmãs. A graça e a paz seja com todos. Graças a Deus que estamos reunidos na pessoa de Cristo. Quero pedir aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Neemias. Neemias, capítulo 5. Neemias, capítulo 5, nós iremos dar sequência nessa série de sermões que temos pregado nesse precioso livro. E hoje iremos entrar num assunto extremamente delicado, sério, para a vida cristã, para a igreja cristã. Então quero pedir também que os irmãos, após a leitura, estejam com suas Bíblias abertas para que a gente possa acompanhar o texto. Neemias, capítulo 5, nós iremos ler, queridos, dos versos 1 a 12. Mas já adianto, nós não iremos pregar todos eles. Tem muita coisa a ser dita, então nós iremos dividir esse sermão em duas partes. Mas nós precisamos respeitar o texto, aquilo que está por providência e por inspiração divina, então nós iremos nos submeter ao texto. Então, Neemias, capítulo 5, versos 1 a 12. Amém? Diz assim o texto bíblico: "Foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos, porque havia os que diziam: somos muitos, nós, nossos filhos e nossas filhas, que se nos dê trigo para que comamos e vivamos. Também houve os que diziam: as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas hipotecamos para tomarmos trigo nesta fome. Houve ainda os que diziam: tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei sobre as nossas terras e nossas vinhas. No entanto, nós somos da mesma carne como eles, e nossos filhos são tão bons como os deles. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não está em nosso poder evitá-lo, pois nossos campos e nossas vinhas já são de outros. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e estas palavras, muito me aborreci. Depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse: sois usurários, cada um para com seu irmão. E convoquei contra eles um grande ajuntamento. Disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos a gentes segundo nossas posses. E vós, outra vez, negociaríeis vossos irmãos para que sejam vendidos a nós? Então, se calaram e não acharam o que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis. Porventura, não devíeis andar no temor do nosso Deus por causa do opróbrio dos gentios, dos nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus moços, lhe demos dinheiro emprestado e trigo, demos de mão a esse empréstimo. Restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também o centésimo do dinheiro, do trigo, do vinho, do azeite que exigistes deles. Então responderam: restituir-lhes-emos e nada lhes pediremos. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam segundo prometeram. Amém. Feche teus olhos, vamos orar, pedindo a graça de Deus para que possamos entender de fato esse texto e aplicá-los em nossa vida. Deus soberano, é por meio de Jesus e unicamente de Jesus que nós nos reunimos diante de Ti. Somos gratos pelo perdão que temos de nossos pecados, da nossa iniquidade. Somos gratos por tão grande salvação que temos na obra perfeita, santa, poderosa, eficaz em Jesus Cristo. Obrigado porque o Senhor nos amou a ponto de revelar Cristo a nós. Jesus é tudo o que nós temos, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, nos conduzir nesse sermão. Que por meio do Teu Espírito Santo, o Senhor possa transformar corações, começando do meu, para que possamos aprender a nos submetermos aos Teus mandamentos, a olharmos como o Senhor olha para todas as circunstâncias e sermos como o Senhor Jesus, que é o nosso desejo, o nosso modelo, o nosso caminho. É no santo nome de Jesus que nós oramos a Ti. Amém. Queridos, os irmãos bem sabem como nós temos pregado sistematicamente no livro de Neemias, e apenas a título de introdução para que os irmãos possam, todo mundo, iniciarmos e entendermos o que vamos falar hoje, os irmãos vão bem se lembrar que no capítulo 2 de Neemias, quando Neemias chega a Jerusalém, ele vai tomar algumas atitudes, logo de início. A primeira atitude de Neemias é ele ficar calado por 3 dias. E durante esses 3 dias, ele analisa a situação dos judeus que voltaram então da Pérsia, agora Pérsia, era até então Babilônia, livre de toda aquela escravidão e vendo como eles estavam de fato vivendo. E era uma vida solitária, terrível, com destruição econômica, sem nada que pudesse, de fato, a não ser a misericórdia e a graça de Deus, prover sobre eles. Também temos uma outra informação no capítulo 2. Ele não apenas ficou calado 3 dias, mas ele também pegou o seu cavalo, alguns homens, sem nada a falar, e deu uma volta sobre os muros devastados e destruídos de Jerusalém. E ali ele colhia informações de como estavam as circunstâncias do muro, e como isso era precioso, restaurar esses muros para essa nação. Fazendo isso, ele retorna e fala, conta ao povo o seu plano. Conta, de fato, o que é que Deus tinha colocado em seu coração, e ali ele já começa a delegar serviços e trabalhos para que se iniciasse a reconstrução do muro. No capítulo 3, todo o capítulo 3, está dito a nós de que Neemias, liderando toda a reconstrução, ele vai colocar homens nos seus devidos lugares, nos seus devidos trabalhos, chamando todo Israel para que eles pudessem reconstruir o muro. E ele não apenas faz isso com grande veemência, colocando pessoas certas nos lugares certos, nos trabalhos certos, como também a logística de Neemias é impecável. A logística de Neemias, ao colocar aqueles homens, nós sabemos disso descrito, é de uma forma invejável para qualquer empresa. De forma que isso funcionou, e funcionou muito bem. Durante 52 dias, eles conseguiram concluir a obra. No capítulo 4, parece que os inimigos se manifestam de forma mais árdua. E eles começam agora a colocar situações difíceis para o povo de Deus. Porque os inimigos não queriam que o povo de Deus restaurasse a sua vida, a sua nação, o seu culto, no território que, de fato, o próprio Deus tinha dado ao povo judeu. E eles vão trabalhar, então, com algumas condições, os inimigos. Eles vão colocar o tempo todo perigo durante a reconstrução, ameaças e oposições. Mas, mesmo assim, a obra de Deus continuou com a graça dele. Eles estavam firmes. O capítulo 4 diz que eles eram corajosos, a ponto deles dormirem com as armas do seu lado. Dormiam, mas preparados para a guerra, caso Jerusalém fosse invadida. O capítulo 5 começa, parece que, uma nova etapa. Uma triste etapa na história do povo de Deus. Até agora, as dificuldades vinham de fora. Mas o capítulo 5 vai nos narrar que as confusões, os conflitos, os obstáculos vinham de dentro. E é sobre isso que eu quero conversar com os irmãos nessa noite. Quando existem dificuldades internas do povo de Deus. E isso é um assunto que eu preciso tratar com muita delicadeza. Não necessariamente pelo que o texto diz, porque o texto é muito claro, muito objetivo naquilo que ele se propõe a dizer, mas porque nós vivemos numa era que aquilo que o texto trata é extremamente polarizado. E precisamos, então, tratar com muito cuidado aquilo que vamos falar hoje para que ninguém deturpe ou interprete erroneamente o que eu vou falar aqui. Então, esse é um ponto importantíssimo antes de entrarmos diretamente no texto. Um segundo ponto, ainda a título de introdução daquilo que eu quero falar com os irmãos, é que Neemias, ele começa a olhar para a situação, capítulo 5, esses 12 primeiros textos, esses 12 primeiros versos, e ao olhar, ele vai perceber algo terrível que está acontecendo no meio do povo de Deus. Aquilo que popularmente nós conhecemos como capitalismo selvagem. Capitalismo selvagem é uma expressão cunhada nos anos 80, onde iria muito além daquilo que o capitalismo propunha. Hoje, agora prestem atenção, eu preciso falar disso para que a gente venha entender o texto. Eu preciso falar disso para que os irmãos entendam o texto. Hoje, século XXI, Ocidente, Brasil, guardada as devidas proporções de Oriente Médio, 400 antes de Cristo, com século XXI, Ocidente, aquilo que está acontecendo em Neemias, no capítulo 5, não é necessariamente um erro do capitalismo, mas é uma denúncia contra aquilo que nós chamamos de metacapitalismo. Evidentemente que essa estrutura de pensamento, óbvio que essa expressão não existia naquela época, mas nós conseguimos ver ainda requisitos dela ainda hoje. Precisamos, então, pensar, porque cristão, e eu defendo isso, sempre defendi isso, cristão é um povo inteligente, porque a Bíblia o faz pensar, a Bíblia o faz refletir, a Bíblia o faz buscar, a Bíblia tem questões históricas, a Bíblia tem questões arqueológicas, a Bíblia possui assuntos políticos. Nós sabemos dessas áreas, precisamos estar atinados. Mas eu explico isso até mesmo para aqueles que vão nos assistir depois, porque talvez não nos conheçam tão de perto, e possam tirar algumas conclusões equivocadas. Então, nós precisamos entender aqui uma divisão entre capitalismo e metacapitalismo para entendermos o que está acontecendo aqui no texto. E eu explico de forma simples, simples e propositalmente superficial, porque o púlpito não é palanque político. Eu vou explicar isso de forma simples e superficial. O que é o capitalismo? O capitalismo, de uma forma bem simples, ele é consequência daquela liberdade que temos de fazer troca econômica entre as pessoas. E eu já quero abrir aqui um parênteses. Eu entendo, historicamente, não é somente uma opinião pessoal, que, antes que falem alguma coisa, que o comunismo, como ideologia política, como modelo ideológico político, e o socialismo como modelo econômico, nunca deu certo em nenhum lugar ao redor do mundo. Ponto. Ok? Já estou dizendo isso. Pessoalmente, também sou contra. E isso é para outra hora. Então, tanto o comunismo como modelo político ideológico, socialismo como modelo econômico, nunca deu certo em nenhum lugar do mundo. Isso é história. É só olhar. Todavia, nós temos o outro excesso, que não é o capitalismo. É o metacapitalismo. O capitalismo em si nada mais é, prestem atenção, isso é extremamente importante para entendermos o bendito texto de hoje. O capitalismo é aquela consequência de uma liberdade da sociedade em poder realizar trocas econômicas, financeiras, entre os homens, entre si. Isso é, de forma simples e superficial, o capitalismo. Desde transações mais básicas, vou dar um exemplo, simples mesmo, básica. Imagine uma mulher indo no shopping, compra um sapato que ela gosta, traz embora para casa, mas quando chega em casa, parece que aquele sapato ficou menor, não estava daquele jeito no shopping. E agora, ao usar o sapato para valer, ela percebeu que está apertando no pé dela. O capitalismo permite que ela simplesmente diga, vou vender. É uma transação econômica simplista, sem muita coisa. E, às vezes, ela oferece até para a vizinha, para a amiga mais próxima, para a irmã, quer ficar com ele? É tanto, quero, pagou, houve a troca, acabou. Isso é capitalismo. Até transações extremamente grandes, respeitando leis, princípios, éticas. O capitalismo em si, e agora prestem atenção no que eu quero dizer com os irmãos. O capitalismo em si, irmãos, ele, antes de nós termos esse modelo econômico do capitalismo, ele já existia. Antes dele ser oficializado, antes dele ser estruturado, ele já existia. Porque o capitalismo, ele é uma realidade e um modelo natural da raça humana. Vocês querem ver? Sempre existiu a negociação livre. Isso significa que o capitalismo suporta e comporta Pessoas que querem produzir, trocar, vender e consumir. Isso sempre existiu. Talvez não nessa estrutura moderna que nós temos hoje, mas isso já era um proto-capitalismo. As nações antiguíssimas, elas plantavam e produziam o que elas queriam. Milho. É o que eu quero plantar nesse ano. E eu posso trocar esse milho. Trocar como? A nível de escambo. Pelo amor de Deus, isso é história. Eu tenho milho, você tem mandioca, legumes. E a gente faz isso. Eu posso vender o meu milho. É tanto, pela safra que eu tenho. Ou então, eu posso consumir. Eu não tenho milho, mas eu quero, eu desejo consumir e gastar quanto eu quiser com esse milho. Eu quero comprar 5 quilos de milho, 10 quilos de milho. Eu posso, eu tenho essa liberdade econômica. Isto sempre existiu na história, inclusive na Bíblia. Então nós vemos esse proto-capitalismo sempre existindo. Ele é nada mais é do que um modelo meio que natural da raça humana de se fazer negócios. Eu quero vender, eu quero comprar, acabou. Mas aí nós temos o meta-capitalismo. E aqui nos chama a atenção porque é algo extremamente nocivo. O que é o meta-capitalismo? Século XVIII, século XIX, e nós vamos falar de revolução industrial. Acontece a revolução industrial, e a revolução industrial só aconteceu por causa do capitalismo. Isso também é história. Tudo que eu estou falando é história, não estou falando nada pessoal aqui. É história. E durante, ou na realidade, após as revoluções, no plural, industrial, muitas pessoas ficaram extremamente ricas nesse período. Preciso também abrir um parênteses. Quando eu estou falando de pessoas ricas após a Revolução Industrial, eu preciso que os irmãos entendam que eu estou falando de bilionários, com B de bola. Bilionários. Isso é história. Eles ficaram bilionários. E bilionários têm uma forma diferente de angariar dinheiro para sua fortuna. É muito diferente dos milionários, muito diferente dos ricos, quiçá me. É extremamente diferente. Porque quando nós pensamos em angariar fundos, ter riquezas, obter riquezas, nós estamos ainda sonhando e correndo atrás dela. O bilionário já tem. O modo de pensamento dele a respeito de ainda obter riquezas é totalmente diferente. E qual foi esse modo de pensamento de uma reunião, que não aconteceu necessariamente de forma oficial, mas nas conversas dos bilionários, isso também é história. É eu monopolizar o meu segmento. Eu vou ter o monopólio do meu segmento. Quem somos nós para falarmos, vou ter monopólio em alguma coisa? Né? Não dá para pensar nisso. Mas os bilionários brincam disso. E eles falam, nós vamos monopolizar. E uma vez que eles têm o monopólio em mãos, eles conseguem agora dominar e ditar as regras de consumo e do mercado daquilo que eles têm, monopólio. Isso é o metacapitalismo. Pessoas que, num primeiro momento, eu estou explicando na história, não na teologia, agora a gente vai entender isso aqui, que querem monopolizar o seu segmento e elas ditam as regras financeiras do mercado no seu segmento. Mas monopolizar, na cabeça desses bilionários, é realmente ter tudo, o poder total sobre o seu segmento, mesmo, aqui é o pulo do gato, que eu tenha que tirar algo do meu segmento que eu quero, que o Joãozinho tem, numa escala extremamente ínfima, que não faz diferença nenhuma para mim. A questão não é valor, a questão é poder. E eu vou tirar aquilo do Joãozinho, porque eu quero um monopólio total. Entendendo isso, é exatamente o que está acontecendo em Neemias capítulo 5. Talvez não com as expressões que eu usei aqui modernas, metacapitalismo, mas são que, de acordo com Neemias, no versículo de número 8, é o que ele estava fazendo. eles estavam fazendo. Quando ele vai chamar essas pessoas para uma conversa, e ele convoca essas pessoas, ele convoca os nobres, e ele está dizendo: o que é que vocês estão fazendo com o nosso povo? E o que eles estão fazendo é monopolizando a riqueza de Israel. E isso é tudo a título de introdução, para que vocês possam entender. Além do monopólio desse metacapitalismo, existe também a ganância desenfreada nesse capítulo. Existe a ganância. Vou lembrar os irmãos. Nós sabemos que tanto Esdras como Neemias estão falando do mesmo período histórico, que é o pós-exílio. Esdras vindo primeiro do que Neemias. E nós também sabemos que, lendo, nós já fizemos a exposição aqui de Esdras, e sabemos que, logo no primeiro capítulo de Esdras, quando o rei da Pérsia libera o povo de Deus para voltar à segunda caravana, uma das coisas que o rei fez, usado por Deus, era dar dinheiro, ofertas, ouro, prata ao povo, para que eles voltassem e não chegassem de mãos vazias em Jerusalém. Os irmãos se lembram disso? Isso também é muito importante, porque são questões históricas. E quando nós começamos a pregação em Neemias, também o rei Artaxerxes fez a mesma coisa. O que você quer, Neemias? Me peça. Neemias pediu. Inclusive madeiras, vocês se lembram disso? Para a reconstrução, que eram madeiras nobres. E ainda com medo de ser roubado durante o trajeto, ele fala: eu quero, se você puder, ó rei, né? Soldados, para que me protejam durante a caminhada. O que eu quero dizer é que o povo de Deus nunca chegou em Jerusalém com as mãos vazias. Deus agiu de uma forma gloriosa para que reis ímpios abençoassem o povo e chegassem em Jerusalém com os recursos necessários para começarem a reconstrução do templo, a reconstrução do muro, o culto a Deus e uma vida em sociedade. Então, eles estavam providos de todas essas coisas. Mas agora a gente fica sabendo que os nobres, isso é, as pessoas que pelo menos tinham sido uma família nobre anteriormente, antes deles irem para a Babilônia, mesmo que tivessem perdido tudo, uma coisa que não se perde é a sabedoria, a inteligência, a formação acadêmica, o tato de fazer negócios. Esses eram os nobres. E eles viram nesses recursos que Deus deu ao povo para reconstruir a cidade um meio de enriquecer diante dos irmãos mais simples. Então, agora, o problema é interno. O problema não é mais com Tobias e Sambalate. O problema é com crentes dentro do povo de Deus. O capítulo 5 de Neemias está mostrando que a igreja, ela consegue ser monstruosa quando ela perde o temor a Deus. A igreja, ela consegue ferir pessoas quando ela perde o temor a Deus. A igreja consegue desconstruir a aliança de Deus, pelo menos naquele meio, quando ela perde o temor a Deus. E era exatamente disso que os povos começaram, as pessoas, não os povos, as pessoas de Jerusalém, começaram a gritar. Então, é nessa perspectiva introdutória que nós precisamos ler o capítulo 5. E aqui nós vamos ter, então, pecados e pontos importantes que precisamos aprender com o erro dos nossos irmãos para que nós não venhamos cair nos mesmos erros. Porque o nosso coração sempre pende para o mal. Ah, se não for o Senhor lavando diariamente o nosso coração com a sua graça. O nosso coração penderia para o mal. Dito isso, então, agora eu quero começar com os irmãos a leitura e quero ler com os irmãos os versos 1 e 2. Olha o que é dito no capítulo 5, versos 1 e 2. Foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos, porque havia os que diziam: somos muitos, nós, nossos filhos e nossas filhas, que se nos dê trigo para que comamos e vivamos. E aqui já é destacado um primeiro problema ou obstáculo interno em Jerusalém. O povo necessitava do básico de comida. O povo de Deus necessitava do básico de comida. Traduzindo isso para o português mais claro, os versos 1 e 2 está dizendo declaradamente que o povo de Deus estava passando fome por causa do povo de Deus. Estavam passando fome. De acordo com o texto, quem eram os acusadores? O próprio povo judeu. O clamor do povo, diz o versículo número 1. Eles são os que estão acusando. Os acusadores. Quem são os acusados? Os nobres. Neemias vai falar com eles. Qual é a acusação? A usura. E aqui a gente precisa entender o que é usura. Tanto em termos da nossa língua portuguesa, como em termos teológicos. Usura é aquele que empresta com altos juros. Com juros altíssimos. Mas também em terminologia bíblica, usura é a qualidade daquele homem, daquela mulher, que é mesquinho, avarento, que quer tudo só para si. Ele quer o monopólio das coisas, mesmo que ele tenha que tirar dos mais pobres. Isso está acontecendo no povo de Deus. Nós não estamos falando de um império que veio contra-atacar o povo de Deus. Não estamos falando do império babilônico, que já tinha caído. Não estamos falando do império persa, que desistiu de libertar o povo. Não estamos falando da Síria, que já tinha levado o reino do norte. Estamos falando de judeus usurpando judeus. Naquela época, entendemos que é povo de Deus usurpando povo de Deus. Queridos, uma coisa precisa ficar bem clara. Com fome, não se brinca. Com fome, não se brinca. O contexto que nós temos aqui é que esses homens estavam trabalhando diariamente na reconstrução do muro. Diariamente eles estavam suando a camisa na reconstrução do muro. Agora, a pergunta que fica é, o que adianta suar a camisa durante todo o dia reconstruindo os muros da cidade do grande Deus, Jerusalém, e na hora do almoço, a panela está vazia. A panela está fria. Porque nem fogo precisou acender, não tem nada para pôr na panela. Nós sabemos que, em grande parte, são as mulheres que são responsáveis por esse ofício do almoço, e são elas que estão clamando. Versículo 1. E de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos, elas estão clamando, não temos comida. Nós estamos com fome. Nossos esposos levantaram hoje pela manhã com fome, porque não comeram na noite anterior, e eles estão trabalhando. E agora, na hora do almoço, quando eles voltam para casa, lembram da logística? Nós já falamos disso em Neemias. Eles voltam para casa para almoçar, o fogão a lenha está desligado, está apagado, porque não tem nada para pôr no fundo da panela. E qual é o grande problema de se trabalhar com fome? Porque esse é o contexto. Qual é o grande problema de se trabalhar com fome? Pelo menos três, no mínimo, rapidinho aqui. O primeiro problema de se trabalhar com fome é que a fome nos tira toda a atenção, todo o raciocínio. Você não consegue pensar direito. Sua barriga ronca. Você está fraco. Você está desesperado. Tudo que você quer comer é se sustentar, é se saciar. Como é que você vai ter atenção no seu trabalho, na reconstrução do muro? Um segundo ponto importantíssimo a respeito da fome é que a fome faz existir maus relacionamentos. Vai falar com alguém com fome. Não tem humor. Os relacionamentos estão marcados por falta de humor, por respostas ríspidas. A fome faz você nem prestar atenção no que a pessoa está falando. Você não consegue prestar atenção. Está fora do seu domínio. Porque a fome e a sede são os instintos mais veementes da raça humana. Brinque com tudo, mas não brinque com fome e sede. Desperta os instintos mais animálicos. Pessoas são capazes de matar por fome. Um outro ponto, rapidamente, que a fome intervém diretamente no trabalho, é na performance. Como que alguém vai performar com fome? Como que eu exijo algo de alguém que está com fome? Mas o texto nos mostra um assunto mais sério ainda. É que o contexto fala da reconstrução. Mas e quando a fome sai do nível de trabalho e vem para casa? Como é que um pai trabalha sabendo que ao meio-dia o seu filhinho ou a sua filhinha não tem o que comer? Talvez, e somente talvez, os jovens que nunca passaram por isso não consigam entender, mas pergunte para os pais. O desespero que é imaginar o seu filho estar com fome e você não ter uma colher de arroz com feijão para dar para ele. O que é você humilhantemente enganar a fome do seu filho fazendo um angu de fubá, tentando dar para ele matar a fominha dele. E quando o fogão a lenha não está nem aceso e as panelas estão frias, na hora do almoço. É isso que está acontecendo. É o pai de família falando: o meu filho está com fome, a minha filhinha está com fome, mas a minha esposa também. A minha princesa está com fome. E eu? Isso é tirar a honra do homem, onde ele não consegue sequer ser o provedor da casa, o provedor da família. O texto diz que é extremamente sério o assunto, porque no final do versículo 2 diz: nos dê trigo, para que comamos e vivamos. Está no texto. Eles não estão falando de uma noite de fome. Agora começa a bater o desespero deles morrerem por causa da fome. Sabe onde isso está acontecendo? No povo da aliança. No povo de Deus. Veja se isso não é sério. Perceba se isso não é humilhante. Isso é terrível. É seríssimo. E notem comigo que o texto não está dizendo, nos versos 1 e 2, que eles estão passando necessidade, que eles estão com fome, porque os esposos estão à toa na vida. São pessoas que não querem trabalhar, decidiram: não vou trabalhar. Se a minha mulher, se meus filhos querem comer, eles que se virem. Que eu sou, na literalidade do texto, lá do dicionário, que os homens são vagabundos. Não. Todos eles tinham, no mínimo, dois trabalhos. Eles estão trabalhando na obra, reconstruindo o muro, e cada um tem os seus afazeres do dia a dia normativo. E não tem dinheiro para comer. E isso começa a levantar uma preocupação. O que é que está acontecendo no povo de Deus? O que é que o povo de Deus está pensando? O que é que está acontecendo? Isso é sério. Mas como se não bastasse, ainda tem o versículo 3, olha o que é dito. Também houve os que diziam: as nossas terras, as nossas vinhas, as nossas casas, hipotecamos para tomarmos trigo nesta fome. Eles estavam com dívidas por causa da exploração dos nobres. Versículo 3 nos ensina isso. Nos apela a isso, que eles estavam com dívidas por causa da exploração dos nobres. Queridos, a cesta básica, aquilo que nós chamamos hoje, no Ocidente, de a cesta básica, já estava inacessível a eles, pelos valores. Os homens nobres estavam monopolizando cada um as suas coisas, de tal maneira que eles estavam regrando o mercado. O povo de Deus. Eles traziam e regravam o mercado financeiro, cada um ali no seu segmento. E a cesta básica já não era mais cesta básica. E eles não tinham dinheiro para isso. Então eles começam a hipotecar. No Brasil a gente não tem muito esse termo, mas em qualquer lugar do mundo tem. Nos Estados Unidos também é muito comum ter, que é você dar um bem em troca de um empréstimo e você fica agora devendo aquele bem e aquele bem se torna alienado do banco, por exemplo. Isso é hipotecar uma casa. Eu preciso de um dinheiro, eu vou lá, eu dou a minha casa, meu bem, para que eu possa ter como garantia desse meu empréstimo, e se eu não pagar mensalmente o valor que aquele banco me pede, eu posso perder o meu bem, a minha casa. E eles estão hipotecando, diz o texto, as terras, versículo 3, as vinhas e as casas. Olha que loucura. Se eles estão hipotecando, significa que agora eles estão correndo o risco de perder. E a maneira como está seguindo as coisas aqui no capítulo 5, eles vão perder mesmo. Como eu disse, esses homens tinham seus trabalhos fora da reconstrução do muro. Muitos desses homens trabalhavam na lavoura, eles tinham terras. E um dos pontos que o versículo 3 diz é que eles já tinham hipotecado as vinhas. Isso significa que eles estavam, no português claro, extremamente enrolados financeiramente. Porque hipotecar a vinha é o seguinte: eu estou esperando dar a safra, e quando dar a safra, eu não tenho nada, nenhum dinheiro dessa safra, já é deles. Você acha que isso é coisa de homens de Deus? Já estão enrolados com dinheiro futuro. A vinha, quando florescer, e nós colhermos, eu pego ela inteira, ou uma parte, e dou para eles. Eles não ganhavam mensalmente, como os CLTs do Brasil ganham. Eles ganhavam por safra. Às vezes era uma safra no ano. O que tirasse deles, faria falta para eles no ano. E eles já tinham, agora, hipotecado a vinha. Eles hipotecaram a terra, diz o texto, o versículo 3. Se eles hipotecaram a terra, significa que eles poderiam perder o trabalho deles. O que eles vão fazer? Hipotecaram as casas. Se eles perdem a casa, que já estava numa situação de assolação lá em Jerusalém, vão se tornar pessoas em situação de rua. Mas sabe quem está fazendo isso para eles? O povo de Deus. O povo de Deus. Quando se perde o temor, o povo de Deus pode virar monstros na vida de outros crentes. Isso é extremamente sério. Extremamente sério. Continuando o texto, versículo 4. Houve ainda os que diziam: tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei, sobre as nossas terras e nossas vinhas. Impostos pesadíssimos. É o que o verso 4 nos ensina. Impostos pesadíssimos. Eles estavam tomando empréstimo para pagar imposto ao rei. Embora Israel estava caminhando para ser uma nação soberana, ainda havia um acordo com a Pérsia que eles tinham um percentual a pagar para eles. Lógico, tudo envolve dinheiro. E até para esse imposto, eles tinham que pegar emprestado. Como é que vão sair dessa dívida? Se para imposto, eu estou tomando empréstimo. Como é que sai disso? Como é que sai disso? E não somente o imposto para o rei. Eles são uma sociedade, agora eles têm impostos. E os impostos que eles têm também é para as terras. Como é que paga o IPTU desse negócio aqui? Como é que eu pago o imposto daquilo que eu produzi, as vinhas? Uma coisa é hipotecar as vinhas, outra coisa é pagar o imposto delas também. Como é que sai disso, irmãos? Porque homens que perderam o amor ao seu povo, a aliança que Deus fez com eles, a salvação que Deus dava a eles, começou a escravizar os seus irmãos de fé, usando os recursos que o próprio Deus tinha dado para a reconstrução da cidade em Esdras e para os muros em Neemias. porque eram eles que iriam lidar com isso. Não temos problema com isso. Sabemos que existem pessoas que não têm uma capacidade. Isso não é vergonha e não é demérito. Cada um na sua área. Tem pessoas que não têm capacidade de administrar uma grande quantia de dinheiro da forma como tem que ser administrado. Geralmente isso ficava com os nobres, eles sabiam fazer isso. Mas não fizeram. Eles fizeram disso um metacapitalismo. Nós temos o poder sobre tudo e queremos tudo. Queremos um monopólio. Deus já tinha alertado o seu povo a respeito disso. Aliás, o capítulo 4, quando fala desses tributos, nada mais é do que o cumprimento de uma palavra de Deus sobre o erro deles. Sobre o erro deles. Quem estava aqui, ou quem assistiu às nossas pregações e a série de mensagens a respeito da teologia do pacto, os irmãos se lembram que nós trabalhamos muito o conceito do pacto em Gênesis 12, 15 e 17. No capítulo 17 de Gênesis, 12, 15 e 17 de Gênesis. No capítulo 17 de Gênesis, Deus, ele se revela, agora se dando como Deus do povo. Eu me darei como Deus a si mesmo. E ali, ele vai dizer o seguinte, naquele pacto. De ti, Abraão, sairão reis e príncipes. Vocês se lembram disso? E aí depois, Deus vai revelar, em Gênesis 49, para Jacó, que o rei sairia de uma tribo específica, de Judá. Lembram-se? Judá é um leãozinho, o cetro não sairá de ti, até que venha Siló. Lembram-se disso? Amém, irmãos? Ok. Lembrado disso, o que, que o povo fez? A gente não quer um de Judá como rei. A gente quer um bonitão. Um bonitão que quando passa na rua, as mulheres ficam loucas. E tem um cara bonito aí, Saul. Tá, e Saul é de onde? É de Benjamim. Não é o rei que Deus falou que era para ser. E eles afrontam o profeta Samuel por causa disso. Por favor, vamos abrir a Bíblia em 1 Samuel, capítulo 8. Falando em bonitão, calma, irmãos, só estou citando. Falando em bonitão, eu me lembro da história moderna. Irmãos, pelo amor de Deus, ai, sou muito novo, tá bom, mas a história está aí para ser estudada, ok? Então, em 92, Collor ganhou, foi em 92, né? Ele ganhou em 92, foi impeachment. 92 foi impeachment. Ele ganhou em 89 para entrar em 90. 90, Collor ganhou porque ele era bonito no Brasil. Dá para acreditar nisso? O caçador de marajás, o cara é bonito, o presidente mais novo que o Brasil já teve. Não lembro, então estuda, irmãos. Me ajudem a te ajudar. Ele ganhou porque era bonito. Dá para acreditar nisso? E a competência? A mesma coisa. E eles queriam um rei. Só que nesse momento da história de 1 Samuel capítulo 8, queridos, Israel não era uma monarquia. O povo de Deus era uma teocracia. Somente Deus reinava sobre eles. Mas o povo veio até Samuel e disse, nós queremos um rei sobre nós. E Samuel vai tentar debater com eles. E Deus vai dizer, para Samuel, o problema não é com você, o problema é comigo. Eles querem um rei? Então eu daria um rei a eles. Mas, antes de eu dar um rei a eles, você avisa a eles tudo o que um rei vai fazer com eles, que eles não estão acostumados. Geralmente, quando o homem ou a mulher está cegos por um desejo, nunca vê os contras, só vê os prós. Não consegue ver o que vai acontecer. Ele já está perdido naquele desejo, naquela ambição. Eu quero um rei, nós queremos um rei. Tá, por que vocês querem um rei? A resposta é, porque as outras nações têm um rei. Vamos lá, 1 Samuel 8. Eu vou precisar ler com os irmãos. Culto de doutrina, precisamos ler. Verso 1. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. Então, aqui Samuel já não era mais aquele garoto de Samuel. Aqui já tinha passado anos. Já era senhor de idade. O primogênito chamava-se Joel, e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes, se inclinaram à avareza, aceitaram subornos, perverteram o direito. Então, os anciãos, todos de Israel, se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E lhe disseram, vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como o têm todas as nações. Percebe? Como tem todas as nações. A gente não quer mais Deus. A gente não quer que Deus levante outro profeta. A gente quer um rei, como as outras nações. Verso 6. Porém, essas palavras não agradou a Samuel quando disseram, dá-nos um rei para que nos governe. Então, Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel, atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Segundo todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Agora, pois, atende a sua voz. Porém, adverte-o solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediu um rei e disse, este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros e os seus cavaleiros, para que corram adiante deles. E os porá uns por capitães de 1.000 e capitães de 50, outros para lavrarem os seus campos e ceifarem as suas messes, e outros para fabricarem suas armas de guerra e o aparelhamento de seus carros. Tomarás vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Prestem atenção agora. Tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas, dos vossos olivais, e os dará aos seus servidores, e as vossas sementeiras, e as vossas vinhas dizimará para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores jovens, e os vossos jumentos, e os empregará no seu trabalho. Até aqui. Vocês querem um rei? Vocês vão gastar muito dinheiro com ele. Primeiro, suas filhas vão sair debaixo do seu teto. Vai todo mundo, as mais bonitas, vai trabalhar tudo para ele. Vai esquentar a cama dele, porque assim funciona um rei. Seus filhos não vão seguir a sua profissão, que era uma honra naquela época. Eles vão trabalhar fazendo as armas do rei, as roupas do rei. É isso que eles vão fazer. Sabe as suas colheitas? Então, agora vai ter imposto. Ele vai dizimar as suas colheitas. Ele vai pegar impostos, tributos. Conhece alguma coisa parecida aqui? Só que em forma monetária agora? Não na espécie do que eles plantavam? É isso que um rei quer. Irmãos, quem é que banca o luxo do rei? O povo. Quem é que banca o luxo do governo? O povo. Pelos impostos. Um tempo atrás eu estava lendo alguma notícia, Supremo Tribunal Federal, tomando as champanhes mais caras, e comendo caviar à vontade. Com qual dinheiro que vocês estavam fazendo isso? Quem sustenta o luxo? Do império, do rei, do monarca, ou do governo, do estado? O povo. Vocês querem um rei? É isso que eles vão ter direito. E eles colocaram Saul. E Saul fez tudo isso. Agora eles estão sofrendo, porque de acordo com o versículo 4, voltando lá para Neemias 5, eles estão pagando esses impostos pesados. Deus já tinha falado a eles. Mas o que isso tem a ver com os impostos do rei da Pérsia? Que se eles não tivessem desobedecido a Deus e colocado um rei sobre eles, era Deus que estava governando sobre eles. Os reis não seriam maus que subiriam ao trono e Deus não mandaria a Babilônia para levá-los cativo. História. História. Foi ali que tudo deu errado. Tudo deu errado. Tributos pesados. O povo não está aguentando. O povo está sofrendo. Pegando emprestado. E esse negócio é uma bola de neve. Por quê? Pega emprestado com o mais rico. De repente eu tenho que dar uma garantia. Pega emprestado com um parente. Já não consigo pagá-lo. O que eu faço agora? Eu vendo a terra. Vendo a vinha. Vendo a casa. Não tem mais nada, e agora? Vendo os filhos. É isso que está acontecendo. Vou vender minha filha. Minha filha virou moeda corrente. Vou vender meu filho para ser escravo. Eles estão reclamando disso. Verso 5. Olha o que é dito. No entanto, nós somos da mesma carne como eles. Os nossos filhos são tão bons como os deles. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não está em nosso poder evitá-lo, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outro. E temos aqui um pecado terrível. Um pecado terrível. A desigualdade humana, a perda da liberdade e a pobreza. Versículo 5 está denunciando isso. A desigualdade humana, versículo 5 é do capítulo 5 de Neemias. A desigualdade humana, a perda da liberdade e a pobreza. Olha aí a desigualdade humana. Olha o que eles estão dizendo. No entanto, no início do versículo 5, no entanto, nós somos da mesma carne como eles. E nossos filhos são tão bons como os deles. Teoricamente, né? Teoricamente. Mas não é isso. O que eles estão denunciando aqui, o povo está denunciando é... Gente, nós somos servos do mesmo Deus. Servimos ao mesmo Senhor. Estamos debaixo da mesma aliança. Como é que pode a gente ser tratado como escravos, os nossos filhos serem tratados como, os nossos como escravos, e os seus não? Como é que os nossos filhos estão passando necessidade dentro do próprio reino, e o de vocês não? Não é desigualdade social isso aqui, é desigualdade humana. É o mesmo povo. É a mesma carne, eles dizem. Nós somos a mesma carne, a mesma nação, o mesmo povo, a mesma fé. E estamos sendo tratados diferentes. Isso aqui é a perda da liberdade também. Está dizendo. Nossos filhos são tão bons como os deles, mas... Eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Irmãos, os judeus sempre tiveram na sua história a escravidão. Os judeus, quando vai tratar desse tema, escravidão, a gente lida com dois pontos, histórico e memória. Historicamente, já tinham sido escravos os antepassados no Egito. Lembram-se disso? 430 anos no Egito. Israel foi escravo. Mas para esse povo também é uma questão de memória. Aquilo que para nós é história, para eles é memória. A gente acabou de sair da Pérsia, pessoal. A gente acabou de sair da Pérsia. Eu estava lá. Conheci a galera lá. Trabalhei para o povo lá, como escravo. Está aí agora. E agora eu estou sendo escravo na minha própria terra. Vocês estão nos escravizando na própria terra. Nós estamos perdendo a liberdade na própria terra. E aqui uma declaração de pobreza. Final do versículo 5. Olha a falta de esperança que eles estão dizendo. Não está em nosso poder evitá-lo, evitar isso. A desigualdade humana, a perda da liberdade, a gente já não tem poder para fazer isso. Se não tem poder, perdeu a esperança. Por quê? Pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Deixa eu explicar isso, para que vocês entendam, ok? O que eu vou falar... segue o mesmo princípio, mas se difere do que está aqui. Estou deixando claro. Segue o mesmo princípio. Mas é diferente da situação aqui. É aquilo que nós chamamos de meieiro. Alguém sabe o que é isso? Sabem, né? O pessoal do sítio sabe. Tem um povo que tem bastante terra. E ele não vai produzir nessa terra. Está cansado. É muita terra. Mas é dele. Então ele arrenda essa terra. para que alguém venha e produza. Quem é que pega essa terra como arrendamento? O meieiro. É o nome que eles dão lá, tá, irmãos? Isso acontece muito no interior. Minha família faz isso, lá no interior. O que é o meieiro? Olha, eu vou produzir, já que você entra com a terra, eu entro com o resto, na safra 66. Meieiro. Entenderam? Só que isso funciona bem em muitos lugares, isso é legítimo, é acordado, ok. Aqui, no caso, é o cara trabalhando na própria terra e sendo do outro. As nossas vinhas já são deles. E aí, quando a safra chega, já está com eles e a gente vai ter fome. Porque isso não vai sustentar para nós o ano todo. É assim que trabalha com safra, não vai ter para nós. Por quê? Porque os nobres que estão lá no templo, dando glória a Deus e aleluia, estão pisando sobre os mais simples. Estão pisando sobre os mais simples. Já pararam para imaginar isso? Já pararam para imaginar um dia de trabalho? Lá no capítulo 3, quando eu falei que eles estavam reconstruindo, é dito que os nobres estavam lá também, vocês se lembram? Então imaginem o muro. Imaginem a cena. Um dos nobres lá, reconstruindo. Do lado dele, uma pessoa simples. E o nobre chega de manhã e fala, bom dia, bom dia, bom dia. Oh, vamos lá, força. Só que o vizinho que está trabalhando do lado, com a pá, com a colher de pedreiro, nem dormiu porque estava com fome. Daí ele, vamos, 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 que até meio-dia tem chão. Até meio-dia tem chão. Não é assim? E o vizinho do lado quieto, não consegue nem falar, nem prestar atenção. Chega no meio-dia, opa, agora é hora de parar tudo, hein? Mas ele tem que comer. E o vizinho fica ali. Não tem para onde ir. Volta o segundo turno. Parte da tarde. Vamos que até 6 horas tem chão ainda, hein? Vamos lá, vamos lá. Só que ele está alimentado. E o irmão de fé do lado está passando fome. Os filhos estão com fome. A esposa não comeu. Bate 6 horas. Ele vai bater o cartão. E aí ele bate na costa do irmão e fala, oh, glória, hein? Mais um dia que a gente avançou um pouquinho nesse muro, hein? Eita, Deus bom! Só que ele não sabe que esse homem não está comendo. Porque ele tirou a comida desse homem. Porque ele tem o monopólio de alguma coisa e esse homem vai dormir pela segunda noite sem comer. E o cara está dando glória a Deus. Esse cara é um filho do diabo. Até porque a Bíblia proíbe o empréstimo com juros. Abram lá em Deuteronômio, por favor. Quantos irmãos fazem isso? Eu empresto, mas eu empresto com juros. Olha o que a Bíblia diz. Porque Deus está criando o seu povo com as suas regras, com a sua doutrina. Deus ama o seu povo. E Ele quer que nós amemos uns aos outros. A gente não vê o nosso irmão de fé como um meio de ganho. A gente vê o nosso irmão de fé como alguém que a gente se responsabiliza em ajudar. E Ele diz em Deuteronômio uma lei. Em Deuteronômio 23... Deuteronômio 23, verso 19 e 20. Olha como Deus é sábio na administração financeira das coisas. Está aqui no texto. Deuteronômio 23, 19 diz assim, ó. A teu irmão não emprestarás com juros, seja dinheiro, seja comida, ou qualquer coisa que é costume se emprestar com juros. Para quem é crente, não se empresta com juros. A gente faz por amor, por assistência, por auxílio, por generosidade. Versículo 20. Ao estrangeiro emprestarás com juros, porém a teu irmão não emprestarás com juros, para que o Senhor, teu Deus, te abençoe em todos os teus empreendimentos na terra a qual passas a possuir. Qual é essa bendita terra que passa a possuir? A mesma que os infelizes estão lá agora. Vocês não precisam fazer isso. Deus está dizendo, eu vou abençoar vocês nessa terra, não façam isso com seus irmãos, mas, como negociantes, com os de fora, sejam sábios. Podem negociar. Deus não é contra a livre oferta. Não é Deus não é contra o crediário com juros para ganhar. Não é contra, está aqui no texto. Mas com os irmãos, não, isso não. Isso é generosidade. Isso é povo do nosso povo. Está debaixo da mesma aliança. Isso é graça sobre graça. Isso é graça sobre graça. Não se faz isso. Não se faz. Não se monopoliza tudo. Abram, por favor, em Isaías. Por favor, Isaías, capítulo 5. Somente um versículo, o 8. Olha o que Deus fala no profeta Isaías, capítulo 5, versículo 8. Eu preciso que os irmãos leiam comigo isso. Aqui é um metacapitalismo. Não confundam com capitalismo. Isaías 5, 8. Todos abriram? Olha o que é dito. Deus falando, ai, isso aqui é juízo. Essa expressão, ai, é juízo. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar e ficam como únicos, monopólio, moradores no meio da terra. Ai dessas pessoas que fazem isso. Sabe o que é interessante? Abraão tinha muitas terras. Deus não condenou Abraão por causa disso. Barnabé tinha muitas propriedades. Deus não condenou Barnabé por causa disso. Maria, irmã de Barnabé, em Atos 12, tinha muitas propriedades. Também Deus não condenou por causa disso. Até os que morreram, Ananias e Safira, tinham muitas propriedades. Deus não condenou por causa disso. Condenou porque eles mentiram. Mas Deus não condenou. O problema está em ter propriedades, em crescer, em se desenvolver, em se enriquecer licitamente. Não, não tem problema nisso. O problema é quando eu quero monopolizar a ponto de outras pessoas terem condição de comprar e não poder. Porque eu trago a regra do mercado. Ai dos que fazem isso. Está no texto. Não briga comigo, não briga com o texto. Está no texto. Ai dos que fazem isso. Voltemos para Neemias, para que a gente possa terminar. Tem muita coisa, vou ter que deixar para outro dia. Verso 6. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e estas palavras, muito me aborreci. Temos uma lição importante aqui. O líder, queridos irmãos, nem sempre sabe de tudo. Sabe a última coisa que o líder vai saber? Aquilo que, generosamente, as indústrias chamam de rádio peão. Isso não chega até o líder. Não chega até o diretor. Não chega até o responsável pela planta. Fica entre eles. Estão bravos. Estão irritados. Não concordam. Mas isso não chegou no alto escalão. Neemias também não sabe. Ele ficou sabendo de todos esses problemas nesse momento. Eu ouvi o clamor destas palavras e eu me aborreci. Ele não sabe de tudo. Mas quando ele ficou sabendo, ele ficou indignado com o que estava acontecendo. Porque tem assuntos que o verdadeiro líder até sabe que está acontecendo, mas ele não fala nada. O bom líder, ele não se mete em todos os problemas. Ele deixa as pessoas se resolverem, as pessoas são maduras. Não tem nada a ver com o meu escopo de trabalho, eles que se virem. Mas existem situações que fala, agora não. Isso ultrapassou os limites. E há uma indignação de Neemias, um homem de Deus. Ele fica indignado com o que está acontecendo. Ele está indignado. Porque existem coisas que devem trazer indignação contra as nossas vidas. Para com nossas vidas. Nós precisamos amar, queridos irmãos, o que Deus ama, mas precisamos odiar o que Deus odeia. Isso são princípios. E Neemias cumpriu esse princípio, se aborrecendo, se indignando com o que estava acontecendo. Isso é extremamente sério. extremamente sério. A partir do versículo 7, ele vai detectar, até então ele ouviu, agora ele vai detectar o problema. Mas isso nós faremos e falaremos semana que vem, permitindo Deus. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar.